Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1, estamos também ao vivo pela TV Mais, através das nossas redes sociais. Acesse os nossos canais, nosso canal no YouTube, TV Mais, pode colocar na busca, você consegue nos assistir. Coloque também o nome do programa, Mais Justiça, você consegue assistir todas as edições do programa. Nós estamos ao vivo por lá. Acesse também a nossa página no Facebook, coloque Mais FM TV Mais. Você consegue nos acompanhar. Nós temos duas páginas. Nós temos a página com o conteúdo da rádio e da TV e temos uma página apenas com o conteúdo da TV. Somente os streams que estão por lá. Uma delas é Mais FM TV Mais, a outra você coloca só TV Mais, consegue nos assistir. Claro que nós temos também o nosso portal maisfm.com. Você pode ouvir e assistir todo o conteúdo da Rádio Mais FM TV Mais por lá. Para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a sua colaboração para o nosso WhatsApp 883581-2171. Participe também, é claro, através das nossas redes sociais. Nós estamos interagindo sempre com você, ouvinte e internauta. Deixa eu dar as boas-vindas ao entrevistado de hoje, que já está aqui nos nossos estúdios. Agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção para com o programa. Ele que é o idealizador do Mais Justiça, quando na época presidente da Subseção de Iguatu, há mais de 10 anos, Dr. Romualdo Lima, procurador federal e conselheiro da OAB, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes e espectadores. Uma grande satisfação voltar aqui à Rádio Mais FM, que é a com a qual eu tenho relações afetivas e profissionais muito fortes como colaborador deste canal, que é, inclusive, imprescindível no aspecto da educação e informação na cidade de Iguatu, dado o seu caráter de rádio canal comunitário educativo. E sobre o programa Mais Justiça, eu tenho uma ligação necessária, porque foi na nossa gestão em frente à OAB, à frente da OAB, que nós criamos esse programa em parceria com a Mais FM, e que hoje já de criança virou um adolescente bem maduro e bem posto, e esperamos que chegue à vida adulta e tenha longevidade prestando esse serviço que é essencial à cidadania, é essencial à formação do nosso povo.
Muito bem, o programa de hoje é um programa especial. Vamos falar sobre o aniversário da Constituição Federal. Sobre este livrinho aqui, que eu tenho em mãos, né? Vocês podem ver aí, Constituição da República Federativa do Brasil, essa é a edição de 2017. Aqui constam, na verdade, alguns direitos do cidadão, da população brasileira. Esse livro, ele é importante, doutor Romualdo Lima, que a população conheça. A população brasileira, infelizmente, não tem muito hábito de ler, isso não sou eu que estou dizendo, as pesquisas demonstram isso, mas um cidadão que lê, entende aquilo que lê, ele se torna um cidadão, ele tem uma vida melhor, porque ele entende dos seus direitos e com isso ele pode buscá-los, ele pode acionar a justiça quando necessário, ele pode ter uma vida mais tranquila. Mas aí a primeira pergunta que eu falo sobre este livrinho aqui que temos em mãos, e inclusive, pessoal, ele é fácil de se adquirir, né? Não é um livro caro, não é uma coisa difícil de se adquirir, não. E você tendo ele em mãos, você consegue perceber aí onde você se enquadra exatamente. Mas a primeira pergunta é: por quê? Por que a Constituição Federal foi criada lá em 5 de outubro de 88, que a gente fala assim, né? Inclusive conhecida também como Constituição de 88, completando neste ano 34 anos.
É, em princípio é necessário entender o que é a Constituição.
Certo.
Ela nada mais é do que a forma organizada da nossa sociedade para a constituição do Estado, concebido como uma entidade criada com a finalidade de estabelecer as garantias, o desenvolvimento, a segurança e os demais direitos necessários à boa convivência harmônica entre os povos. Então, na verdade, a Constituição nada mais é do que uma junção de normas estabelecidas com a finalidade de criar um Estado que possa atender aos anseios da população, se desenvolver e se organizar politicamente para que possa, com isso, garantir a vida, a segurança, a saúde, o bem-estar, o trabalho, a livre iniciativa de qualquer um dos seus cidadãos.
Bom, a Constituição que conhecemos hoje, ela foi fruto de um trabalho de 20 meses, né? Que resultou com a Assembleia Constituinte, para que então fosse criado esse conjunto de normas, de regras, de direitos à população brasileira. Então, teve um trabalho que antecedeu a criação da Constituição. E teve, inclusive, até pude ler, a participação da população, de certa forma.
Sem dúvida, Daniela. Inclusive, um dos pontos relevantes e que até hoje deve ser citado é que a Constituição atual, a de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, hoje já com 34 anos e sendo ela a segunda mais longeva, que teve maior tempo de vigência das 7 Constituições brasileiras, só perdendo para a Constituição do Império de 1924, ela teve um momento histórico significativo e importante. Veja bem, nós tivemos a ruptura democrática em 1964 com o golpe militar de 64, organizado por parte da sociedade civil, naquele momento usando os conhecidos fantasmas de que se falam até hoje de forma, inclusive, cada vez mais distorcida e distante do contexto histórico do mundo inteiro, do comunismo, da ruptura da fé, da desestruturação da família. O discurso conservador de 1964, que nós vemos se repetindo agora, mais recentemente, criou as condições para o estabelecimento de um regime duro, a ditadura militar de 1964, que teve duração até 1985. Ocorre que houve muita resistência a esse movimento de ditadura, e desde o seu nascedouro, grupos se organizaram de forma política, alguns inclusive de forma clandestina, porque foram caçados, não tiveram vez e voz por conta da censura, por conta da cassação de parlamentares, por conta do fechamento de partidos políticos, e se iniciou um movimento pela democracia e pela Constituinte no Brasil. Movimento este que teve, durante o regime militar, um fortalecimento gradativo à medida em que o próprio regime se desgastava politicamente, ao ponto de, nos últimos 2 governos militares, do Geisel e do Figueiredo, depois de uma dura repressão nos governos anteriores de Costa e Silva e Garrastazu Azul Médici, eles começaram uma gradual abertura com a concessão de alguns direitos que haviam sido solapados, que haviam sido destituídos com o golpe de 64. Inclusive, em 67, nós tivemos uma Constituição imposta pelo regime militar, embora votada no Congresso Nacional, sem participação alguma da população, sem participação alguma do povo brasileiro, né? Então, com a queda gradativa do regime e fortalecimento da luta democrática, em 1984 se fortaleceu projeto pelo o Movimento Direta Já, que recebeu a emenda de um congressista, Dante de Oliveira, salvo engano, acho que era deputado federal pelo Mato Grosso, e que infelizmente por poucos votos não foi aprovado no Congresso Nacional, mas mesmo assim, em 1985 nós tivemos por eleição indireta a eleição de Tancredo Neves, que era uma espécie de liderança do movimento de oposição ao regime militar, embora mais moderado do que outros segmentos, mas também é relevante dizer que foi uma queda, um duro golpe para a ditadura militar, porque tinha um candidato que era o Paulo Maluf, que perdeu no Congresso Nacional para Tancredo Neves. Infelizmente não assumiu, mas veio a era Sarney. E nesse período, em 1986, foram chamadas eleições gerais para senadores, que até então eram indicados pelos militares, chamados senadores biônicos, governadores e deputados. E em fevereiro de 1987 se instalou a Assembleia Nacional Constituinte, que começou a gestação do que é hoje a Constituição Brasileira de 1988. É importante dizer que, por conta de toda essa conjuntura política e histórica da repressão militar, da ânsia das pessoas, da população brasileira por liberdades, por democracia, esta Constituição teve uma ampla participação. Inclusive, recentemente passou aí na Rede Globo uma série de episódios no Jornal Nacional, uhum, contando essa história, e muito bonito de ver índios, negros, pobres, favelados, trabalhadores, sindicalistas andando pelos corredores do Congresso Nacional, que é efetivamente a Casa do Povo, construindo o que hoje nós temos, que é a Constituição Federal. Então, uma coisa relevante é que ela teve ampla participação dos movimentos sociais, da sociedade organizada, e houve também, óbvio, lá, hoje o que a gente conhece por Centrão, nasceu na Constituição, que eram grupos mais conservadores e reacionários, inclusive alguns simpatizantes da ditadura militar que havia se esvaído com a eleição de Tancredo Neves e com a instalação da Assembleia Constituinte, para tentar manter alguns privilégios e evitar alguns avanços políticos, sociais e econômicos que estavam sendo propostos.
Bom, muito bem resumido aí, né, o que mostra o que é a Constituição Brasileira, né? Em âmbitos gerais, a gente pode dizer que é a mudança do regime ditatorial de 64 para 85 para a democracia que conhecemos até hoje, né? E se você colocar aqui uma busca rápida sobre o que é a Constituição Brasileira, você vai ver que ela consta o seguinte: é uma ampla garantia de direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos, antes da parte sobre a organização do Estado. E aí você consegue ver, se você tiver aí com a Constituição em mãos, logo lá no seu artigo 5º, diz o seguinte, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí vem trazendo alguns termos com relação aos direitos das mulheres, aos direitos das pessoas de uma forma geral, né? E é interessante, quando a gente fala dos direitos e quando a gente fala do que tem na Constituição Brasileira, que foi também aqui na Constituição, foi também toda essa discussão, que os analfabetos e os menores de 15 e 18 anos tiveram, portanto, o direito ao voto, né? Já que estamos em um ano político, foi a partir dessa Constituição que tudo isso mudou. Então, a gente pode dizer que a Constituição foi uma revolução brasileira.
Sem nenhuma dúvida, Daniela. Inclusive, ela trouxe importantes inovações no cenário político, jurídico, nacional. Uma delas, você já citou aí, a questão do livre acesso ao voto até 1988 os analfabetos não votavam, o voto do adolescente de 16 e 18 anos. Então, isso trouxe uma maior amplitude de participação democrática, e dentre essas inovações, muitas outras vieram a ponto de ser chamada por Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Legislativa, Nacional Constituinte, o nome de Constituição Cidadã. Você falou um ponto importante e que aparentemente não tem muita relevância mas no aspecto formal foi a primeira Constituição que, antes de tratar da Constituição do Estado, tratou dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Por quê? Porque o Estado, ele nasce e deve existir com um único propósito: de garantir o desenvolvimento humano, de garantir que as pessoas possam viver com liberdade, trabalhar com liberdade, ter condições de evoluir como pessoa, como cidadão, em todos os aspectos, inclusive espiritualmente, garantindo a liberdade religiosa, coisa que hoje está muito em voga no país. Ou seja, ela trouxe, na verdade, toda aquela ansiedade por liberdades públicas represada durante o período ditatorial e consolidou essas liberdades civis no artigo 5º sobre os direitos fundamentais, no artigo 7º sobre os direitos sociais, e espalhou em todos os seus 9 títulos diversas inovações, como, por exemplo, a questão da garantia da saúde pública. Para poucas pessoas sabem, mas até 1988 não funcionava no Brasil o chamado Serviço Único de Saúde Pública. Só poderia ser atendido pelas instituições de saúde quem contribuía na época pelo antigo INAMPS, que aí passou a ser INSS, separou a saúde da seguridade, pelo menos em termos orçamentários. E as pessoas passaram a ter livre acesso, amplo acesso, independentemente da sua condição financeira e econômica, à saúde pública. A questão do amparo ao idoso, com o Estatuto do Idoso, que foi estabelecido recentemente, eu digo, porque bem depois da Constituição. Quer dizer, ela criou princípios normativos e normas programáticas que permitiu que o Estado brasileiro se organizasse como um Estado de bem-estar social, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o estabelecimento das normas de direito de consumidor. Você tem ideia, uma coisa básica que hoje nós temos, por exemplo, que é a proibição de venda de produtos vencidos. Até a Constituição de 88, o cidadão estava à mercê da indústria alimentícia e não havia nenhum critério de controle de qualidade que ele pudesse sequer reclamar sobre um produto de baixa qualidade ou que pudesse causar ofensa ou mal à saúde.
Agradecer aos nossos ouvintes internautas que estão participando aqui do programa, acompanhando esse programa, falando do aniversário da Constituição Brasileira, há 34 anos de existência. Alguns perguntam, doutor Romualdo, e fazem a seguinte colocação: que a Constituição Federal é muito subjetiva, ela não aponta especificamente o que o Estado deve fazer e o que é o direito do cidadão, mas ela é um livro que deve ser obedecido. Todo brasileiro, inclusive, deve ter o conhecimento do que consta nos artigos da Constituição Brasileira.
Daniela, veja bem, nossa Constituição, ela tem 250 artigos espalhados em 9 títulos. Desses 250 artigos, já houve, no decorrer dos seus 34 anos, 125 emendas. E tudo isso tem sido feito essas alterações ao bel prazer do governante de plantão. As pessoas não compreendem, até porque é uma questão técnica, de técnica legislativa. Uma Constituição, ela tem princípios, ela tem normas de incidência efetiva, ou seja, ela já tem autoaplicação, e ela tem normas de conteúdo programático. Ela dá um norte, essas normas de conteúdo programático, elas dão um norte de como o Estado brasileiro vai se organizar para garantir, por exemplo, as políticas públicas, as políticas sociais e as políticas econômicas. Então, cabe à legislação infraconstitucional, ou seja, o que vai ser votado no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para que possa tirar aquela objetividade. Inclusive, aí é exatamente o contrário: a nossa Constituição, ela não é subjetiva, ela é exatamente muito objetiva, e ela traça um norte. As normas infraconstitucionais, ou seja, aquelas votadas no Congresso Nacional, é que vão estabelecer de que forma vão ser aplicadas. Por exemplo, criou-se o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é inclusive exemplo para o mundo inteiro, com todas as falhas, mas é exemplo para o mundo inteiro de acesso democrático à saúde pública. E lá se resume a alguns incisos, normas, que não passa, salvo engano, de 5, 6 dispositivos, Então, cabe ao legislador esmiuçar, ou seja, detalhar como isso vai funcionar, quais são as competências específicas, como se vai dar. Então, traçam-se normas gerais, programáticas, e a legislação infraconstitucional é que vai dar essa subjetividade, digamos assim, de estabelecer normas específicas para cada matéria, para cada política pública, para cada política de desenvolvimento, para cada política social e econômica.
Bom, a escolha do tema, falar do aniversário da Constituição Federal, mais do que a sua importância, é claro, né? Além da sua importância, é claro, para todo o país, é porque ela tem sido alvo de ataques, de críticas, defesas também, é claro, nas redes sociais, né? Tem se falado bastante sobre uma possível quebra da Constituição Federal brasileira. Existe algum risco da Constituição Federal se romper, ser rompida de alguma forma?
A própria Constituição, ela cria mecanismos de autoproteção. Veja bem, lá está estabelecido, logo nos seus três primeiros artigos, a separação, independência e harmônica dos poderes.
Certo.
Então, qualquer conduta, seja dos legislativos, do judiciário ou do executivo, que transborde esses limites de independência e harmonia, ela já tem estabelecido mecanismos de proteção. Por exemplo, o presidente da República, seja ele qual for, que atenta contra os princípios democráticos, contra as instituições de direito, contra o regime do país, regime democrático de direito, ele está sujeito a crime de responsabilidade e pode sofrer as penas do impeachment, como um ministro do Supremo também, ou um membro da mesa do Congresso Nacional, também sofre as devidas consequências. Então, existe um sistema que estabelecido desde a Revolução Francesa, chamado peso e contrapeso. Cada poder tem o seu papel e cada um, de forma harmônica, controla também os limites de ação do outro. Veja bem, o executivo controla de que forma? O executivo propõe leis, o legislativo também propõe, mas as leis, os projetos de leis encaminhados pelo executivo ao legislativo podem ou não ser aprovados, os projetos de lei propostos pelos congressistas e votados no Congresso Nacional podem ou não ser sancionados pelo presidente da República, e tem um judiciário que vai dizer o que é constitucional e o que não é, o que está dentro das regras e o que não está. E mesmo o judiciário tem o seu controle estabelecido através do Conselho Nacional de Justiça e através dos sistemas de correição e inclusive impeachment dos ministros quando isso se dá. Agora, o que acontece é, dentro de um discurso político de tentar moldar os interesses do país ao seu interesse pessoal como governante, como membro de um dos poderes, aí sim estamos partindo para um processo de golpe e ruptura institucional. Garantia nenhuma existe de que isso não vá ser tentado. Agora, se vai acontecer, é uma outra história. Hoje eu penso que não há espaço no cenário político mundial para que haja uma ruptura institucional no Brasil. No máximo, uma grande baderna patrocinada por quem tem interesse na baderna, porque tem gente que só consegue conviver no caos, né? É o que parece que nós estamos vendo agora.
Muito bem, falamos, portanto, do aniversário da Constituição Federal, comemorado no último dia 5 de outubro, 34 anos de existência, uma Constituição elaborada à época por 559 parlamentares, teve aí 20 meses de trabalho e participação da população. Dr. Romualdo Lima, que esteve participando aqui conosco, a gente agradece imensamente a sua participação, mas só agradecer a sua disponibilidade de sempre e falar de um tema tão importante que a população passe a entender. Não é verdade? Obrigada.
Sem nenhuma dúvida. Eu que agradeço a participação aqui nesse espaço.
Obrigada, doutor Romualdo Lima. Obrigada a você, ouvinte, você internauta. Lembrando o seguinte, o programa ele fica gravado. Se você não pôde acompanhar desde o comecinho, ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Então, a partir de amanhã, você já pode conferir nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, e também no nosso portal, é claro, em formato de podcast, você baixa no seu celular e acompanha e envia para quem você quiser. Eu me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo sempre um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Muito obrigada pela audiência de hoje e até lá!